Começa agora a Mono Podcast sobre vários temas ao redor de um só assunto, hoje em Consapiência. Então, pensando aqui, me parece que seu trabalho é sempre um trabalho de misturas.
Sim, eu acho que foi o jeito que eu achei de fazer música. Eu chamo isso de rap, obviamente, e é rap. E tudo começa no rap, na ideia de rimar e tal. Mas ao longo do tempo você vai se apropriando da música, né? E da minha parte se apropriando de compor música, instrumentação no caso, né? Então chegou uma hora assim que foi quando eu comecei a entender que eu de fato era um produtor musical, assim, que eu da minha forma comecei a entender que eu conseguia fazer tudo, assim. Tipo, quando eu tava ouvindo muito rock, aí eu conseguia colocar essas coisas de rock que eu gostava na minha música. Quando tava na onda da música da Bahia, o Pagodão, tudo, eu conseguia aplicar isso. Então passei a entender que a tecnologia, a criatividade, entre outras coisas, possibilita fazer essas misturas e, para mim, gerou não digo um deslumbre, mas foi encantador, assim, falar, uau, hoje, né, posso gravar, ou posso abrir tais VST, posso ter uma corneta na minha mão, um baixo, um piano, uma bacurinha, uma percussão, um birimbau, tipo, tudo na mão, a partir da tecnologia. Então, entendendo isso, eu falei, vamos misturar tudo e fazer música.
É isso aí. E como você falou, é sempre rap. E eu penso que o seu trabalho também, me corrija se eu estiver errado, mas o seu trabalho também, então, ao longo desse tempo, ao longo dessas incorporações ao seu som,
certo,
é também um trabalho que naturalmente não trai a sua essência, que não trai a sua identidade. Ele sempre expande significado, mas não necessariamente altera ou adultera.
Sim, sim. É, porque a ideia é manter, né, o rap, ele tem o seu viés social, também tem o seu viés de entretenimento e tudo mais, e são coisas que eu não procuro abrir mão, e eu tenho esses recursos, né, de passar por outros lugares, por outros ritmos e tudo mais, assim, então eu faço tudo isso que eu gosto, mas mantendo esses signos que são signos de rap, né, tanto de rima como de posicionamento social, racial, entre outras coisas.
Mas é só dar o play na sua música e ouvir o que você tá falando, que eu acho que isso aí fica indiscutível. Tá ali, é bem claro pra todo mundo, né?
Exatamente. Aí quem tá ouvindo agora e não ouviu o disco Mundo Manicongo, Dramas, Danças e Afro Raps, já pode abrir a pastinha, baixar e começar a viagem.
Pois é, recomendamos bastante aqui no Monkey Bus. Esse título, eu acho ele muito interessante o quanto ele casa com a capa do disco, como algo grandioso, talvez até mitológico, e sem deixar de ser pop. Tem uma coisa de cultura pop ali no meio, também me lembra até algo meio super-heróis, ou algo assim quando eu vejo essa capa.
Sim.
Conta um pouco pra gente como é que foi chegar nesse conceito estético do disco.
Esse disco surgiu muito por essa via, né? De principalmente os afrobeats, né, a gente sempre se influencia pelo que está acontecendo no contemporâneo e na música. Mas algumas coisas, algumas sonoridades, eu já vejo muita gente explorando. Coisas como trap, que eu gosto muito, inclusive. Mas eu, da minha parte, não queria fazer mais o mesmo. Aí eu percebi que eu comecei a produzir. Aí eu tinha uma coisa que era tipo um funk 150. Aí eu percebi que eu tinha uma outra onda. Aí eu percebi que eu estava falando um bagulho muito sério em tal música, e na outra música eu já tava falando sobre rebolar e dançar e tal. Então, nesse caminho eu percebi que eu tava abrindo meu mundo, tipo, a minha cabeça, e com esse leque todo de referências e influências, e fazendo coisas e falando coisas. Então, eu entendi que eu tava formatando um mundo manicongo. Aí eu bolei esse título, Mundo Manicongo, Dramas, Danças e Afro Raps, que eu acho que é o que costura esse mundo, né? Tipo, a gente só tem muito anseio de dançar e de se divertir, porque a gente vive uma vida muito dura também. Então, dramas, danças, e o que faz, o que promove essas danças é esse ritmo, né, que eu chamo de Afro Rap. E em relação à capa, tem essa influência toda de ficção, muito, assim, que passa pelo quadrinho, pelos filmes, né? Me lembra muito uma capa de locadora. E eu sou desse tempo, né? Dos anos 90, eu ia muito pra locadora e todo informativo, que hoje é a internet, né? Um clique, um slide ali no celular. O informativo era o pôster novo. Você passar na locadora, você já vê que tá diferente ali a fachada, aí você já olha que filme que saiu, ou que game que saiu, ou, enfim. Então, eu trago essas referências assim, pop, cinema, HQ, tudo.
E quando você tá fazendo isso também, eu acho interessante pensar que na natureza do rap, que é um olhar social, um olhar de onde ele vem, de onde o rap vem, essa construção desse universo, ela é feita de uma forma que ela é pop, que ela é entretenimento, que ela me diverte, me faz dançar e me faz divertir, como você falou. Ao mesmo tempo que essa, entre aspas, ficção que você está criando ali de entretenimento, é muito firmada no mundo real.
Sim.
Para essa exposição, né?
É, eu acho que é justamente isso, assim, é uma música Eu Mereço, que é bem divertida, tal. Mas ela fala no começo, né? Tem contas para pagar e a grana a gente corre atrás. Se pouco temos, é o de menos, estamos querendo mais. Aí é... E por aí vai, assim. Então fala muito, não abre mão do cotidiano, assim, de falar sobre o cotidiano nosso, assim. Porque a costura, né, da minha inspiração de entretenimento passa muito pela periferia, pelos ritmos que tocam na periferia, pelo jeito de dançar da periferia e tudo mais. Mas, da minha parte, não adianta só eu pegar o Kika da periferia ou a Bacurinha, o ritmo da... Então, posso falar disso, do mexer o bumbum, do fluxo, da camisa de time, mas aí vale falar um pouco também da realidade, da parte mais dura dessa realidade, né? Então, acho que eu consegui fazer uma mescla, assim, de fazer promover um entretenimento massa sem mascarar a realidade, né?
Pois é, e por falar em promover entretenimento massa, eu consigo olhar para o seu lançamento no fim de 2019 desse disco e pensar no que a gente mais tem ouvido ao longo daquele ano e, enfim, nessa época que a gente está vendo, esse fim de década que a gente estava vivendo, existe uma inserção desse disco muito natural, ele faz parte de movimentos que estão acontecendo esteticamente falando mesmo. Você citou o trap, você citou... enfim, todo um aspecto que eu vou chamar de mais pop nesse disco, né? Eu não sei qual é a melhor palavra agora, mas existe pra você uma certa intencionalidade pop também?
Sim. É, eu sempre preciso estar muito inspirado, assim, no contexto geral, assim. Tá lendo alguma coisa massa, ou assistindo, ou ouvindo, principalmente ouvindo. E ao longo do tempo, assim, eu tive um hiato, né, de 2 anos, de um disco pra outro. Então, eu precisava muito de inspiração. E dessa vez, assim, né, em Galanga, foi uma descoberta do rock no continente africano, isso na Zâmbia, na Nigéria e tal. E o rock como música preta também, trazer esse tipo de afirmação. Então, eu passei por todos esses lugares que eu gosto muito. Aí, já para um segundo disco, eu não queria fazer mais o mesmo, e precisava de um som e de coisas que me influenciassem. E, da minha parte, não acaba sendo incrível, mas vou usar esse termo, mas por incrível que pareça, o fio influenciador para fazer Mundo Manicongo foi a música pop, né? Não só a música pop norte-americana, mas a ideia do pop no continente africano, na Europa, que, por sua vez, essas figuras da Europa são... de ascendência africana, ou imigrantes, ou filho de imigrantes, e por aí vai. Então, eu sim fui bem influenciado, assim, pela ideia pop, mas do meu jeito, né? Não é o pop apelativo e
com
tentar
certeza
fazer alguma coisa e desvirtuar toda a minha construção, mas como música mesmo, proposta, estrutura. O lance de ter um refrão, depois o refrão drop, coisas desse tipo... que são bem usuais na música pop, assim.
Exatamente. E um lado positivo disso também é que eu penso que o pop te ajuda a chegar em mais gente, te ajuda a quebrar certas barreiras, a furar certas bolhas e por aí vai, né?
É, e a ideia é de forma natural e orgânica, mas é chegar no máximo de pessoas possíveis e fazer uma música que eu possa estar num ambiente... um ambiente fomentado dentro da ideia mais intelectualizada levar minha música, isso tem um impacto positivo, como eu possa estar num ambiente popularesco, que também tem o seu intelectual, né? Não é diferente. Mas conseguir ter uma unidade, sempre o mesmo impacto positivo, independente do lugar que eu esteja.
Uhum.
Então, essa ideia que a gente está chamando de pop é um pouco isso, assim, fazer uma música mais impactante possível para todos, né?
Sim. E por falar em música que é impactante para todos, me impressiona a quantidade de parcerias que você já fez ao longo desses últimos anos. E a gente vê você desde estar no disco do Rashid, que acabou de sair,
sim,
a estar com o Rubel ou a estar com o Marcelo D2. E
Sidney
muita
Lagal.
Gente. Sim, esferas muito diferentes, né? E você podendo transitar por tudo isso também. No meio disso tudo, você consegue estabelecer para você, não sei, de alguma maneira que seja. Eu acho que eu entendo qual que é a minha função na música. Eu acho que eu entendo qual que é a minha função no cenário que eu tô inserido. Isso existe para você?
Isso é uma construção, né? Cada vez mais eu vou entendendo. Mas em relação às parcerias, eu acho que é algo que os mercados musicais grandes fora do Brasil fazem muito bem, né? Que é o lance de... Então, hoje em dia, que inevitavelmente, né, os Estados Unidos acaba sendo um parâmetro, principalmente de mercado, de coisas do tipo. E lá, a música rap superou o rock no mundo, né? No que diz respeito a ser a música mais ouvida. E o rap, ele tá perdurando tanto tempo em alta, o rap, seus desmembramentos, R&B, trap e tudo mais, justamente porque o rap, ele consegue dialogar muito bem com o produtor da música eletrônica, do David Guetta ou qualquer outro cara. Ele consegue estar com a Taylor Swift, ele consegue estar com o pai da Miley Cyrus, da música country, igual igual o Lil Nas X. O rap, nessa ideia de fazer combinações, ele consegue perdurar muito, assim. Então, lá existe uma cena grandiosa, de artistas grandiosos, assim, né? A gente não tem um Jay-Z, tipo, tem o Jay-Z, que é grandão, Kanye West é grandão, o outro é grandão. Então, essas, a Rihanna, a Beyoncé, então, eles estão tudo junto, conectado, um tá no disco do outro, um faz uma parada com o outro, e faz com que eles circulem, tenham fonogramas, tenham músicas, aí eles ganham com as músicas, ganham com o show, ganham com... Então, tem toda uma parada que funciona a partir da colaboração. Eu acho que isso funcionaria muito bem pra gente aqui, assim. Principalmente na música de matriz periférica.
Uhum.
O rap, funk, brega funk, samba, pagode, o romântico e tudo. Dá pra gente estar muito junto e perdurar, né? Dentro da música, deixar uma história, um legado.
Uhum.
Então, eu acredito muito que as colaborações mantém a música forte, né? E viva, né? Para os ouvintes, principalmente.
Concordo totalmente. Totalmente. E nessas parcerias, nas somas dessas forças que acontecem nas parcerias, elas têm também moldado a maneira com que você enxerga a sua própria música, no sentido de, quando você senta com alguém, vocês estão dentro do estúdio fazendo música juntos, às vezes a pessoa te faz algum comentário, não, faz daquele jeito, não, eu gosto quando você faz assim e tal. E aí te abre os olhos para o que você está fazendo também, você sozinho?
Sim, não, isso aí é total. É desde... Eu tive todas essas experiências no disco, que é tipo... O Gabi, por exemplo, eu deixei um espaço para ele, um refrão e uma ponte, um pré-refrão, né? Aí quando eu encontrei, ele tinha feito um verso, aí esse pré-refrão ele fez a mesma melodia que eu fiz, mas com outra letra, e fez um outro refrão, totalmente diferente. Aí eu falei, esse refrão ficou bom, mas eu gostava de tal coisa do refrão que eu tinha feito, aí a gente juntou as duas ideias, e aí no resumo, a gente tem um produto massa. Aí com o Brown é a mesma coisa também, ele foi muito em casa, e fazendo linha a linha, ele é muito minucioso pela qualidade que ele tem, né, de texto, de tudo. Então, a gente batia muita coisa junto, foi massa. A Israel, eu compus o refrão, mas eu não canto bem que nem ele. Então, quando ele começou a cantar, eu só ia fazendo o que eu tinha vontade, o que eu queria fazer se eu soubesse cantar. Então, ia falando, pô, abre a voz e tal, não sei o quê, faz um falsetinho, faz não sei o quê. Então, quando junta, fica tudo melhor, assim. Que às vezes alguém tem uma coisa que o outro não tem e vice-versa. Então, o Rael canta incrivelmente bem, eu tinha o texto. Então, tem hora que eu não tenho o texto e a pessoa tem uma ideia, aí vem. Então, tanto é que eu priorizo muito entregar as participações junto no estúdio. Quanto mais eu conseguir fazer isso, é melhor, porque quando eu tenho só a lição de casa, que eu inclusive tenho algumas e sou cobrado de muitas vezes, quando eu tenho a lição de casa de fazer um feat, de escrever algo para algum outro projeto, eu sozinho, eu não me inspiro, eu não tiro um tempo para fazer, não por desdenho, né, a outro artista, mas porque falta aquela energia, né, de estar junto no estúdio e tal.
E de onde mais você, olhando para o seu modo de produção assim, você consegue identificar de onde mais vem a sua inspiração, onde mais vem essa energia criativa, onde que ela pulsa mais em você?
Varia, assim. Fazendo o disco Mundo Manicongo, eu vi muito pouco o rap versadão mesmo, bababá, bababá e tal, assim. Eu tava ouvindo muita música melódica. Na hora que eu tava inspirado, na hora de transpassar isso pro papel, teve vezes que fluía muito bem e teve vezes que eu ia lá pro teclado, fazia toda a melodia, mas aí eu não canto super. Aí foi tipo, aconteceu de várias formas, né, as inspirações, assim. Muitas começavam no embromation, aí eu tinha que fazer um texto para esse embromation. Aí outras eram uma ideia que eu queria falar muito, aí já vem o texto grandão, assim. Então, para cada música fluiu de um jeito, assim.
Uma vez um músico me falou há muitos anos, isso nunca mais saiu da minha cabeça, assim, de que ele percebia que ele era tão influenciado pelo que ele ouvia que ele teve começou a ser mais seletivo porque ele sabia que aquilo ia influenciar ele de algum jeito. E que, então, se aquele disco era mais ou menos, ele podia até curtir, não teria problema nenhum ele colocar aqui pra ouvir agora, porque é legalzinho, ele curte aquilo.
Sim.
Ele fala: não, 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 eu vou ouvir só o que for mais precioso, mais bem feito, porque isso vai acabar entrando em mim de alguma maneira. Você citou já algumas vezes isso de você produzir também de acordo com o que você estava ouvindo. Para você, essa informação bate também, assim, de você ter que ter um cuidado um pouco maior com o que você ouve, porque você sabe o quanto você vai se inspirar.
Eu não digo que eu forço a inspiração, mas eu tento criar ambientes para ela, assim, né? Então, por horas eu quero fazer uma música mais rebuscada, com uma sequência de acordes ali com uma certa complexidade, com bastante arranjos e tal. Aí tem a ver com eu ouvir músicas que têm essa proposta. Aí tem hora que eu quero fazer um bagulho, não que seja extremamente premeditado, assim, mas eu penso assim, quero fazer um bagulho despojado, mais jovem, mais tal, clube. Aí tem hora que eu tô o dia todo lá no estúdio, trampando. Aí dá 2h10, aí eu vou tomar banho. 3 horas eu tô saindo só pra ouvir o som. Pra ir num lugar e ouvir o som alto. Uma balada, alguma coisa assim. Às vezes até lugar que eu não sou tão fã do lugar, do ambiente, do bairro e tudo mais. Mas eu vou só para ficar batendo e depois voltar em casa com essa energia, assim, né? Para eu conseguir fazer algo parecido depois, algo que bata no clube e que cative as pessoas da mesma forma que eu tava vendo ali na balada, assim. Então, às vezes, eu dou uma, entre aspas, forçada no ambiente para me surgir essas inspirações, assim. E é engraçado que eu uso um gravador de áudio. E tem hora que eu dou risada, assim, eu falo, se isso aí vazar, que vergonha. Porque aí às vezes bate, assim. Recentemente eu fiz uma música nas férias, que eu tava na praia, aí alguém ligou a caixinha Bluetooth, aí ficou tocando um som lá, um funk. Aí eu já fiz uma melodia maluquinha lá, sem letra nenhuma, né? Esse é a vergonha do negócio. É que não tem letra, né? É só uns embromation. Aí é uns negócios meio bizarros, assim. Mas isso aí ajuda muito, assim, o criativo.
Eu imagino, e eu imagino também que seja algo que você tem desenvolvido ao longo dos anos, sabendo como você trabalha, observando como você trabalha melhor e desenvolvendo essas ferramentas, então, para você aproveitar
Exatamente.
mais, né?
Tem gente que acha que eu tô lá curtindo, ou querendo arrumar a namorada, não sei o quê. Eu tô no baile ali só com as antenas bem ligadas, de cantoneira, que é pra dar, pra ficar quente, né? E inclusive, abrindo o jogo, assim, é uma das coisas que eu senti, assim. Eu fui pegando a forma ao longo do disco. Porque eu não tava gravando tanto, eu gravava um feat ou outro e tal. E você fazer um disco é atividade, assim. É você ligar o programa, sair arranjando tudo, terminou a base, né? Que eu acabei produzindo o disco. Aí exporta o projeto, vai fazer as vozes. E é trabalhoso, e exige muito, exige energia, exige a energia para você pôr a voz ali, cantar e trazer o melhor take que vai ficar gravado para sempre, assim, né, no ouvido das pessoas e tudo mais, assim. Então, eu fui pegando a forma no decorrer do disco, assim. No começo eu tava, ia gravar, apanhava, não gostava de nada, não falava, nossa, não sei mais cantar. E isso aí foi com o tempo, e por isso que eu, né, entre aspas, forço as situações, assim, para não perder o radar, assim, não perder o que as pessoas estão ouvindo, estão gostando, estão... Eu tento ser estudioso, né? Não só no YouTube, como presencialmente. Ficar ouvindo as coisas, vendo o que as pessoas gostam, qual que é aquela que bate, as pessoas já dançam, já funciona.
É uma pesquisa de campo mesmo que você faz.
Exatamente, é isso. Pesquisa de campo total, sim. Inclusive, uma música assim que é muito isso é Ponta de Lança.
Tô tentando passar a letra na minha cabeça pra lembrar o quanto tem ali na letra também
desse tema. É, ali é... A minha inspiração ali é comportamental, né? Porque a música tem esse viés de questão racial, de pretitude e tudo mais. E ali, na época que saiu, final de 2016, assim, eu tinha um discurso, né, sobre falar de questão racial, dos pretos e tudo mais. Mas eu tava muito fora da pista. Aí eu fui um pouco mais para as pistas, aí eu vi o comportamento dessa juventude preta. Aí eu já vi que eles dançavam mais, que tinha o recorte LGBT, que tinha... Aí tava um outro ambiente diferente do que eu tava acostumado, assim, né? Aí eu falei, olha só, não adianta só dar aquela ideia sisuda e tal. Eu falei, os pretos, como é que estão? Como é que dança? Como é que... Aí, a partir disso, surgiu todo o texto de Ponta de Lança, assim, né? Então, eu acho importante estar na pista, estar vendo as pessoas na rua para poder se comunicar, né? E não que seja uma fórmula, né? Vou pra rua, vou ver e vou voltar com sucesso, né? Se fosse assim, tava fácil. Mas, pra mim funciona, assim. Senão, pra eu não perder a forma, pra eu não ficar batido nas ideias, balão.
Uhum.
Falando um bagulho que já não é o anseio das pessoas, que já não vai cativá-las, né?
Quero conversar um pouquinho mais sobre o assunto que você tocou duas vezes, que foi você ser o produtor desse disco. Esse processo de você virar o produtor... Ele foi, pegando agora da maneira que você me falou, eu tô deduzindo isso, que você virou o produtor desse disco. Ele foi um processo de você se descobrir o produtor ou de você escolher ser o produtor?
É, o disco anterior eu produzi também, o Galanga. Mas aí o William Magalhães, ele fez a mixagem do disco. E nesse processo de mixagem, como ele é um puta arranjador, pianista monstro, músico monstro, com mais... Né? Falo de William Magalhães, né, da banda Black Hill, e ele super produtor também. Então ele acabou fazendo uma coprodução, que são detalhes desde o tipo de... Eu já tô com a base pronta ali, ele fala, putz, esse piano, por mim, eu tirava para abrir mais sua voz, ou eu deixava o acorde mais sustentado, ao invés de ficar batendo ele várias vezes e isso atrapalha seu texto, sua ideia, assim. Então... Ele resolvia coisas pontuais, assim, mas toda a criatividade, a construção foi minha, né, de produção. Mas ele deu esse pente fino que foi essencial, assim, pro disco ter um acabamento a ponto de ser elogiado como ele foi, né?
Uhum.
Então, aí já pro segundo disco, eu já fiz essa parte também, que é da produção e também da direção, assim, então... A decisão em relação aos timbres, a tudo, né? A estrutura da música, assim, fui eu que tomei sozinho e organizei e Mesmo as músicas que eu não gravei no estúdio, como a do Gabi, eu falava, ô Gabi, nessa frase assim, se você... Ao invés de você jogar pra baixo, você jogar pra cima. Ou se em vez de você jogar pra cima, você jogar pra baixo e subir na outra. Então eu fiz toda... Que isso é produção musical também, né? Tem gente que acha que a produção é só o... Você ligar o rec ali e sair programando os instrumentos e tocar. Assim, a produção é o geral, né? O contexto todo. Então eu falei, vou nessa sozinho. Considerando que eu tava num outro espaço físico, mais aconchegante também. Foi um disco que eu trabalhei num outro espaço físico, que eu podia receber mais pessoas, que, enfim... Aí tudo... Falei, agora eu vou assumir essa bomba aí. Totalmente eu. Aí deu certo. Cansou pra caramba, desgastou pra caramba. Porque todas as vozes eu que cuidava, aí vai exportar a voz, vai... pegar, e não pode errar os arquivos, aí na hora de levar pra mixar, e enfim, doeu um pouquinho, mas tá entregue, o disco tá na pista.
E tá muito bom. Sabe que uma vez eu tava numa festa, conversando com um produtor, um dos grandes produtores do Brasil, assim, e aí o DJ colocou uma música sua, aí ele parou a conversa assim, ele falou, ó, esse cara aqui é o mais interessante do rap no Brasil hoje. Isso foi em 2016, 2017, eu acho, assim.
Certo.
E eu fico pensando, como será que esse tipo de comentário, que não foi só ele que falou, mas deve orbitar ao seu redor alguns comentários desse tipo, o quanto será também que esses comentários te ajudam a tomar essas decisões de falar, legal, acho que eu posso produzir também esse disco, acho que eu posso fazer isso aqui também, entende?
Sim. E tem lugares que é... Tipo assim, eu sei que existe uma onda que quando dá tudo certo, assim, quando a gente tá num show e as pessoas conhecem muito a minha proposta, que tem a ver com dança, com africanidade, assim. Então, eu já tive experiências incríveis, né? E vou ter mais ainda. Que as pessoas se divertem muito, dançam muito e tudo. E eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, assim. Porque Galanga Livre, na turnê de Galanga Livre, a gente ia atacando o show e tudo. Aí chegava pro final do show, a coisa ficava mais quente, mais divertida, mais dançante. Saí do chão, meu bloco, a parada toda, e acabava. Então, já pro segundo disco, eu já entendi que esse momento mais divertido, mais quente, podia perdurar por mais tempo. Não tinha que ser só um elemento especial ali, uma cereja. Podia ser... A receita podia estar baseada nisso, assim. Então, para chegar no som... que eu gosto muito de outros produtores, né? Tem produtores muito bons. Mas para chegar nesse som, nessa ideia que eu quero, que é uma música de Afro House... Aí no final da música ela vira meio disco, tipo Amor e Calor, uma onda meio disco. Então, para ter essas coisas, eu penso que ia ser muito difícil eu passar para outra pessoa executar e ela entender esse resultado que eu queria. Uhum. Então, nesse imaginário que eu tenho, assim, de match dança e de mensagem, de africanidade, assim, eu ainda não tenho tantas referências de pessoas que têm as mesmas referências que eu, assim. Então, eu falei, assume essa bomba aí e pilota esse bonde. Mas já vi outros artistas fazendo coisas, né, baseadas em coisas que eu ouço e que são legais, assim. O próprio Rael explorou muito no último disco dele, só que da forma dele, né? Mais como um cantor e tudo mais. Mas ele traz muitas as influências dessa música contemporânea de África que tá rolando agora. Mas, enfim, eu meti marcha, eu falei, ah, tá aí, né? Tô com o computador aqui na frente, um monte de cabo ligado, uns amigos que sabem tocar, que sabem cantar, que sabem bater percussão. Falei, vamos juntar todo mundo e fazer um disco. Aí deu certo.
Super certo. Por falar nisso que deu super certo, eu queria conversar um pouquinho mais sobre o Galanga Livre também, porque... Eu não lembro quando foi que eu conheci Rincon Sapiência, mas eu lembro que era um nome que era alguém interessante, que estava ali, e aí veio o Galanga Livre e de repente foi um nome interessante que estava em todos os lugares, sabe? é difícil olhar pra trás, eu penso, e não olhar o Galanga Livre como algo que te impulsionou a outros lugares, que furou bolhas, como a gente falou, sim, e te levou pra outros lugares também, né? Como é que você lembra desse lançamento hoje? É, faz 3 anos, mas ao mesmo tempo, que é pouco tempo, é o suficiente pra gente olhar pra trás já com, sim, com outro, sim, olhar, né?
É, até porque parte do repertório de Galanga Livre... É, inclusive, exatamente ontem, meu parceiro falou que achou uma pasta com um monte de música minha. Aí eu falei, um monte de música minha. Aí que eu remeti, eu falei, ah, já sei o que que é. Que era uma pasta de um lugar que eu trabalhava antes de abrir meu escritório, né? Então, antes de fazer o Galanga Livre, a gente fez uma audição de 17 músicas. Fora as que eu não levei. E essas músicas saíram tudo na mesma leva de quando eu fiz o SP Gueto BR,
uhum,
que foi lançado em 2014.
Uhum.
Então é um montante grande, assim, de... Morava num bairro chamado Vila Silvia, ali na Zona Leste. Não fazia tanto show. Então meu lance era ficar gravando e produzindo, gravando, produzindo, gravando. Aí era muita música. Aí começou com muita música, aí peneirou, né? A gente entrou num acordo de peneirar 10. Aí nesses 10 eu mudei ainda por cima. Tirei, coloquei e vice-versa. Fiz umas mexidas nas peças. Aí em 2016 a gente lançou o primeiro single, A Coisa Tá Preta, no primeiro semestre. E quase aconteceu da gente lançar o disco ainda no mesmo ano, que seria não seria positivo. Aí surgiu Ponta de Lança no segundo semestre de 2016. Aí ela abriu muitos caminhos, né? Então, ela de fato é a ponta de lança mesmo, a inserção da expectativa para um disco meu, né? No caso, o primeiro álbum. Aí a gente lança mais 2 singles, que é Meu Bloco e Ostentação à Pobreza, eu acho. E depois lança o disco. Então, a gente conseguiu ter sucesso nos singles, principalmente de Ponta de Lança pra frente, né? Pela chamada de atenção que ela deu. E a gente conseguiu atender positivamente a expectativa do disco, né? Porque poderia ser uns singles muito bons e um disco não tão interessante na hora que ele saísse, né? Então, quando saiu o disco, eu vi que a repercussão foi positiva. Aí eu falei, ufa, tá, a missão cumprida. Então, já tava bem feliz. Aí, com o tempo, surgiu ainda premiações e tudo mais. Então, foi muito especial, sim, esse lançamento do primeiro disco. E também traz esse, né, para tudo que você faz, para cada passo bom que você dá, te dá mais responsabilidade, assim, né? Então, a partir de um bom disco elogiado, já para fazer o outro disco, já fala, e aí, será que ele sabe fazer outro? Que tal? Ah, será que ele vai repetir a fórmula e vai fazer as mesmas coisas porque o primeiro deu certo? Então, aí já vai criando várias questões,
uhum,
né? A partir dos feitos positivos que a gente vai fazendo.
Uhum.
Mas o atendimento rolou, assim. E tem o hiato de 2 anos, né? De Galanga Livre para Mundo Manicongo. Mas assim mesmo, nesses 2 anos, é circulando.
Sim, e lançando single também.
Lançando single, fazendo show, indo fora do Brasil, ocupando praças que a gente não viu ocupado ainda. Então, por mais que teve esse intervalo, assim, a gente conseguiu circular bem legal, assim, com Galanga Livre. E eu levei 2 anos, né, até Mundo Manicongo, justamente para tentar deixar obras longevas, né?
Sim. Você acha longo o período de 2 anos entre 2 discos?
Hoje em dia né? Mas eu eu acho tranquilo, né? Porque é um tempo para você pesquisar e compor e produzir, chamar as pessoas.
E fazer show.
E fazer show, exatamente. Assim, eu ainda não sou artista que dá o luxo. Seria maravilhoso. Mas, tipo, vou fechar minha agenda 4 meses, vou pegar um sítio lá não sei aonde, vou ficar fazendo disco assim. Eu ainda não tenho essa condição. E eu também sou muito... Eu amo o que eu faço,
uhum,
mas me desgasto muito.
Uhum.
Mas se eu fico muito tempo parado também, já dá um incômodo enorme, assim. Então, eu nesse tempo é publicidade, é trilha de filme que eu fiz, eu atuei, enfim, um monte de coisa.
Que são coisas também que te mantém criativo, né?
Exatamente.
No sentido de inspiração mesmo e de desenvolver as ferramentas para você fazer o seu som depois, né?
Sim, sim. É, então, e eu penso muito em aproveitar, assim. Quando eu comecei a rodar Galanga Livre, direto me chegava assim, ó, então, tem uma proposta assim, mas o que acontece é o seguinte, se a gente topar, a gente vai sair de um outro tal e depois já vai pro outro e tal, e vai acontecer isso, e já pega outro voo e tum. Aí eu me via com energia. Aí eu falava, ah, vamos fazer, né? Vamos. Aí eu metia a marcha, assim. Então, tem coisas que, enquanto eu me vejo disposto, assim, eu procuro aproveitar, assim, né? Esse axé que é tá ainda criativo, tá fisicamente, né? Dá pra ficar melhor, logicamente. Tô jogando uma bola aí nas quartas agora, tô voltando. Mas, é, fisicamente, a gente tem a saúde, assim. Então, dá pra fazer as coisas, dá pra... E até um pouco mais tarde, por enquanto, né? A gente tem que cuidar muito da saúde, que é muito importante. Mas dá pra dormir pouco, né? Ontem mesmo eu dormi muito tarde. Fiquei produzindo um amigo. E fora o ócio depois de você ficar vendo internet e um monte de coisa. Mas eu me vejo disposto e com gás e com criatividade para fazer as coisas, aí eu vou fazendo, assim. O que a gente não pode é se mutilar, né? Se desgastar muito e deixar o trabalho engolir a gente. E isso pode até dar um desprazer com a arte, assim. Então, isso seria horrível, assim. O desprazer com a arte é algo que acabaria comigo em absoluto.
Eu penso que você, na função também de produtor, você precisa estar apaixonado pelo que está fazendo, né?
Exatamente. Sim, sim. Que é o que me falaram, assim, sobre... Eu sou um cara que, se alguém ligar aqui e falar assim, puta, né, nós tá com um show aqui, ia ser um festival sertanejo, 10 mil pessoas, mas os cantor não conseguiu vir, assim, mano. Não tem ninguém pra cobrir, só você. Eu vou lá, saca? E, tipo, vou grandão. Tipo, tem a van, tá aqui embaixo do prédio onde você tá, vamos lá, eu vou. E enfrento 10 mil pessoas, assim, grandão. Mas é... Porque existe esse apetite e essa vontade. Aí sempre me falam assim, no dia... Então, eu encaro tudo. Então, no dia que você estiver no backstage e não te der um mínimo de frio na barriga ou de ansiedade ou de qualquer coisa, é que o negócio tá ficando estranho. Tipo... Um artista mais velho me falou isso. Ele falou assim, então sempre vai dar, assim, por mais experiente que você seja, por mais... Sempre vai dar alguma coisa. Então, quando passar não dá, você tem que dar atenção pra isso, porque talvez você esteja com menos apetite, né? E isso eu guardo até hoje, assim, então... E, de fato, isso acontece, assim. Pode ser algo que eu já fiz, repetir 100 vezes e tá na ponta da língua, facinho. Mas sempre dá aquela adrenalina e tudo mais, assim. Então, enquanto eu sentir essa adrenalina, eu vou metendo marcha.
E por falar nisso, então, é um assunto que a gente quase não falou hoje ainda, que é shows, né? Ao longo da sua carreira, como é que você se desenvolveu também no palco? Ou melhor, você olhando para trás hoje, vendo a sua trajetória, como você vê que o seu show se desenvolveu?
Ah, eu me vejo ainda em construção e evolução nesse processo. É, parte delas, parte desse lugar que foi eu começar a produzir minhas coisas. Aí eu produzindo minhas coisas, eu fazia as coisas a gosto. Aí os meus gostos é justamente isso, é percussão, berimbau, esse tipo de coisa. E quando eu incorporei isso na minha música... Eu passei a me divertir mais com minha música, assim. Antes eu colocava todas as energias no texto. Então, a batida que encaixasse, ó, essa batida tá boa, vou cantar esse bagulho que eu escrevi nessa batida. E eu ia lá e resenha, falando pra caramba, várias ideias e tudo. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a me divertir com as minhas músicas. Que era mais do que dar o texto, era eu conseguir... Sentia isso, me fez melhorar no palco. Que aí as pessoas conseguem ver isso, que eu tô gostando do que tá tocando, que eu tô dentro e entregue e imerso nisso. Então, isso me ajudou muito, assim. Então, quanto mais eu fui colocando esses elementos afro, minha música foi ficando diferenciada e interessante pro ouvinte. E ainda mais eu fiquei mais desenvolto, porque passei a dançar mais e a performar mais. Aí já hoje, com essa turnê de Mundo Manicongo, a gente tem um balé, né, de duas dançarinas. Aí já tá me fazendo ter um outro desenvolvimento de palco, até porque eu tenho que, né, pro negócio ficar bonito, eu tenho que me posicionar certinho ali, tem as horas que elas cruzam, que elas... e tal. Aí já tá me levando para um outro lugar, assim. Então eu penso que daqui para frente, assim, daqui 10 anos, eu vou estar numa desenvoltura diferente do que eu tenho agora, assim. E eu sempre fiz show, trabalho com rap, saí dos empregos formais em 2010 e trabalho com a música desde sempre, né? Em altos e baixos, né? Hora ganhando muito pouco, hora fazia boa e hora, enfim. Então eu tenho, né, sou rodado de palco, mas para esse padrão que eu tenho trabalhado agora, de hora ou outra ocupar festivais e públicos diversos, né, que não somente, principalmente os festivais, né, não necessariamente é um público rap, ou não necessariamente é um público rock, é um público que vai ouvir eu, o Baiana System, o Francisco Alombre e toda a onda das bandas, assim. Então você tem que chegar lá e oferecer algo interessante, impactante. Então a gente evoluiu bastante nesse sentido de ter uma performance legal no palco, mas eu vejo que dá para desenvolver ainda mais, assim, estamos trabalhando para isso.
Pô, que massa. Sim. Um outro assunto que também cresceu ao longo do tempo é os seus lançamentos de videoclipe, né? Que eles também foram ficando cada vez mais robustos.
Sim.
Como tem sido sua experiência de produzir clipes, de fazer clipes?
Ah, é algo que eu amo, assim, amo, porque me apaixonei pelo rap, pela música, muito por conta dos clipes, assim, né? Então, de pequeno, assim, eu via Michael, Thriller. Então, se assistir Thriller era muito louco. Dava medo, dava a parte final, né? Que o Michael dá a risada lá, que ele olha pra trás e ri. É, pro imaginário da criança, assim. Então, eu sempre tento trazer, né? Lógico que Thriller é um orçamento incrível e um artista incrível e uma super produção. Mas eu sempre tento trazer impacto, né? Para quem ouve e assiste através do vídeo, assim. Então, ora a gente é mais poético, né? Como Onda, Sabor e Cor, A Coisa Tá Preta, Coisas de Brasil, A Volta para Casa. São linguagens mais poéticas. Ora é mais pretencioso, é atitude, é cantar para a câmera e as pessoas verem minha cara e querer me ver performar ali no vídeo. Então, cada hora a gente segue uma via, né? De acordo com o dinheiro que tem pra botar no clipe e tudo mais. Mas é algo que eu amo, assim, muito, assim. E tenho uma participação sempre no criativo da minha parte. De bater o elenco, de bater as pessoas, de bater a roupa. Os takes, principalmente, assim. Eu já faço... Já rodo o take, aí eu performo tudo, aí cortou. Aí eu já vou pra tela pra ver. Já encho o saco, já falo, faz assim. Já... Então eu gosto de participar dessa parte dos clipes. E tô tendo. Eu tenho um amigo, né, que quem dirigiu A Coisa Tá Preta, Onda, Sabor e Cor é Mista Luba, que é meu DJ, né? Então o Elegância, que é meu primeiro clipe, é tudo dirigido por ele. E ele sempre me fala assim, até porque eu dirijo com ele por várias vezes. Como foi, principalmente em A Coisa Tá Preta e Coisas de Brasil, assim, a gente dividiu muito as tarefas. Ele fala que me vê muito dirigindo um clipe, assim, e eu tô querendo me organizar para isso.
Eu fico pensando que se você compõe, versa, interpreta, produz o seu som, eu penso que é um passo quase natural também você englobar outras atividades, né? Dentro dos
Sim.
seus lançamentos.
Ah, eu gosto. Sempre conto com pessoas, né, para tudo, né? Mesmo quando assumir a produção, né, de Mundo Manicongo, mas tem o Ezio Beats em Arrastão comigo, tem o Mas Beats na faixa Amor e Calor e Mundo Manicongo, né, que é um produtor guinense que mora em Lisboa, a gente se conheceu lá. Então, para tudo que eu faço, eu tenho ajudas, né? Então, para dirigir um clipe, eu pediria ajuda aos universitários também, mas é uma vontade que eu tenho, assim.
Sim. Voltando lá atrás agora, como que é para você, hoje, ouvir as suas primeiras faixas?
Ah, é um misto de coisas, assim, Tem, tipo, hoje em dia eu gosto muito do acabamento, né, que eu tiro de som, gosto de algumas coisas. Aí, principalmente das coisas mais antigas, assim, o texto é foda. Porque você vê, era aquele cara que não tem nada a perder, que o bagulho já tá, né, a gente... Por mais que eu trabalhe hoje, trabalhe num volume legal, né, o amanhã é sempre um mistério, é sempre, né, a gente não sabe quanto tempo vai durar e até quando vai dar certo. E isso é um lugar. Agora, quando você tá no lugar que você faz a música e você nem sabe onde você vai cantar, quem que vai ouvir, porque você faz, porque além de ser o seu trabalho, mas é uma válvula de escape também. Então, tem muitas coisas que eu já falei e a forma que eu falei, que eu falo, uau, tava profundo, hein, negão? Tava, tava com a palavra. Tanto é que, né, tem músicas tipo Vida Longa. Vida Longa até o refrão é texto pra caramba, bababá, bababá. Tipo, então você vê que é muito, muito, muita vontade, né, de falar coisas e de gritar pro mundo. Não que hoje eu não tenha. Mas é, quando eu ouço as minhas músicas antigas, eu tenho esses impactos, assim, sobre o sentimento que eu tava na época, assim, né? Que não é um sentimento muito diferente que o de hoje, assim, mas a condição que eu vivia e o lugar físico que eu tava, tudo, os problemas que eu tinha. Hoje os problemas é outro, né? Melhoram algumas coisas e se cria outras, se criam outras, né? Então, o desafio é ficar pleno, né, na vida. Nem todo mundo consegue. E quando eu escuto as coisas antigas, esse é o impacto que eu tenho, assim. Me vem, assim. E pra mim, essas memórias são muito frescas, assim. Coisas de 5 anos atrás, 6 ou 3, que seja. Eu lembro como se fosse ontem, assim. Então, eu valorizo muitas coisas por conta dessas experiências que eu tive. Então, quando eu ouço... As antigas é... Você vê que é um outro raciocínio, assim. Coração acima de tudo e o trabalho e o que vai acontecer e se a música vai andar. Tudo isso vem depois, assim, né? Hoje em dia, inevitavelmente, não que você faça uma música pensando nas pessoas ou no ouvinte, assim, mas eu tô tão imerso no trabalho, na pista, no... Tipo, se eu fazer uma música hoje, eu sei que o mês que vem eu tô fazendo um show, assim, saca? Então... eu já sei quem que pode ouvir essa música, por exemplo. Assim, antes não tinha essa perspectiva nem nada, assim. Então, é uma onda bem diferente, assim.
Imagina. E se a gente for agora de passado pra terminar, vamos falar de futuro. Bora. O que você não fez ainda que você quer fazer?
Uau. Eu quero produzir um disco. Discos, na verdade. Preciso produzir discos que não sejam meus pra me firmar ainda mais como produtor. E tenho muita vontade justamente porque acho que tenho muito a oferecer como produtor e acho que tem artistas que são extremamente talentosos e ainda não galgaram espaços maiores por conta desses detalhes de produção. Não somente por isso, mas a ideia da produção conta muito. Assim, às vezes uma música muito boa, se não tivesse a terceira parte, por exemplo, e a música ficou muito grande, às vezes esse detalhe, assim, se tivesse alguém para avisar e falar, tum, a música poderia ter um outro resultado, assim. Às vezes é uma música muito boa, um instrumentão muito bom, e um refrão que não é grandão, que não faz as pessoas cantar, que não inspira. Então, às vezes, falta alguém perto com uma determinada experiência, não que eu seja o cara mais experiente do mundo, mas com uma certa experiência e noção de música também, para dar orientações, assim. Então, eu queria realocar artistas que já estão tempo na música. E eu sei que tem potencial para estar no que está acontecendo hoje. E a pessoa precisar de um auxílio para realocar, assim, eu queria fazer esse trabalho. Como também, e ficaria feliz, né, em ver um artista realocando e se inserindo novamente ao mercado a partir de algo que eu tenha colaborado, eu ficaria bem feliz. Como também lançar um artista novo para o mundo e esse artista criar toda uma história. E isso surgia a partir de um trabalho meu como produtor. Eu ficaria muito contente também. Eu tenho trabalhos no cinema, mas muito discretos, né? Pode-se dizer um pouco. Então, tenho vontade de tirar um tempo, tanto de estudo, né, como ator, né? Já que eu penso que tudo é repetição, aplicação, disciplina. Então, isso com música eu tenho. Né? Todo dia eu ouço música, todo dia eu faço música e assim vai. Com atuação que eu gosto muito, não. Então, eu precisaria de um tempo de repetição, de exercício, né? Para construir essa parte também e de uma oportunidade também para atuar num projeto que eu faça um papel menos discreto, assim. Então, tenho muita vontade de atuar mais, né, e entrar num projeto mesmo de ir bastante pro set e tudo mais. Então, eu queria muito vivenciar essa experiência também. Eu acho que a parte audiovisual é um lugar que eu não explorei muito ainda, assim, tipo, tanto como dirigir um clipe, igual disse, como atuando e também escrevendo. Eu tenho muitas ideias, já cheguei a esboçar algumas coisas que pode ser uma série, um longa ou alguma coisa do tipo. E eu, por minha vez, tenho muito contato com pessoas mais velhas da música e que têm histórias incríveis. Então, para tudo que eu ouço, eu vejo filme, eu vejo série. Os caras começam a falar, não, porque na minha época, e pai, que não sei o quê, que nos anos 80, que lá na minha quebrada acontecia isso, era assim. Eu falo, nossa, sério que isso acontecia? Sério que você já passou por isso? Sério que... Eu falo, as pessoas precisam saber disso. Então, eu penso que poderia virar um filme, uma série, coisas do tipo. Então, eu queria pegar um tempo, que eu acho que não é agora, para fazer um pouco menos de música e mais de outros trabalhos que ocupam outras áreas. Ou fazer música e não ser o protagonista.
Uhum.
Então, isso é algo que eu ainda não fiz muito, assim. Então, eu espero... Imagino que essa hora vai chegar ainda.
Com certeza. Pô, interessante. E com falar com você é acrescentar muitas camadas ao que a gente ouvia na sua música. Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo, quando for ouvir o disco de novo, quando for ao show de novo, vai ter esse universo Inconsapiência expandido. E por isso eu agradeço muito você estar aqui com a gente.
Valeu. Obrigado a conversa, obrigado o convite. Aos ouvintes, compareçam. Mundo Manicongo de portas abertas. Nos streamings e também pessoalmente, quando souberem que eu tô no seu lugar, no seu bairro, na sua cidade. Para quem puder colar, serão todos bem-vindos e bem-vindas.
Mona é gravado na redação Monkey Buzz. Eu sou André Felipe de Medeiros e na produção, Nick Silva.